Express Cultura.
Boa tarde a todos, começando mais um Express Cultura. Hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro. A semana está acabando e, junto com ela, o mês de setembro também. Lembrando que você que curte o Express Cultura, às vezes está fora de Ribeirão Preto, você pode escutar o Express Cultura onde quer que você esteja, em radio.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. Nossos contatos, telefone 3315-4660, nosso e-mail expresscultura@usp.br e o nosso Instagram @expresscultura. Você que está com saudade da Mel, essa semana está tirando umas férias pequenas, semana que vem está de volta para apresentar junto comigo o Express Cultura.
Express Cultura. Entrevista.
Será lançado amanhã, na Biblioteca Central aqui da USP, o livro Os Corredores do Café, na dimensão virtual. O livro é resultado do pós-doutoramento da professora Silvia Espírito Santo e será lançado pela editora Apres, com apoio da FAPESP. E para mais detalhes, nós vamos conversar com a própria Silvia. Boa tarde, professora. Me conta sobre o que será abordado no livro.
Olá, Gabriel. Estamos aqui para divulgar o lançamento de um livro que é resultado, né, como você disse, do meu pós-doutoramento. Essa pesquisa foi muito longa, na verdade, né? Eu tive meu doutorado a respeito da formação das coleções do acervo do Museu Histórico do Café do Campus de Ribeirão Preto, da Prefeitura Municipal, né? E depois eu parti um pouco olhando o café na sua expansão mundial, mas sobretudo focando Europa e Ásia, né? Então, o que se encontra neste livro são informações do café em que eu devo reconhecer o conceito de cultura do café, né? Onde a história dá sustentação a esta palavra tão comunicativa mundialmente, né? Então, se trata, portanto, de uma pesquisa em documentos de arquivo, né? Mas dando ênfase na forma de pesquisa através de um método ainda pouco explorado no estado de São Paulo, que é o método quadripolar, muito difundido em Portugal na área da ciência da informação, né? É um método utilizado para aplicação de pesquisa na área das ciências sociais, sociologia e ciências sociais aplicadas, como arquivologia, museologia e biblioteconomia.
A pesquisa foi desenvolvida no Brasil, Turquia e Portugal, mas por que a escolha desses países?
Olha, a escolha desses países foi exatamente por conta da relação, da aproximação deles com a expansão econômica e cultural do café, né? Eu não consegui ir para fazer a pesquisa na Etiópia, como berço que é do café, né? Os primeiros relatos desta planta vem da Etiópia, né? Mas o fato de desentendimento, né, brusco, eu fui então para a Turquia para entender a difusão, né, essa ampliação do café como um produto de consumo, né, entre local de plantio, produto de exportação e consumo nos cafés, né, nos locais que também agregam pessoas, né. Na Turquia, os cafés serviram de pontos de resistência e ainda são pequenos clubes, né, em quarteirões em que os homens se reúnem para discutir política, cultura, jogar e coisa assim. Mas é no Brasil que ele tem essa significação maior de transformador econômico, né? Na América do Sul e América Latina também, mas sobretudo no Brasil. O café na Turquia, ele tem uma significação até religiosa, né? Porque os sufis acabavam tomando café para manter-se acordado, né? Acordados para poder rezar, né? O Ezan, né? Nas mesquitas. e também de como isto foi difundido em outros países, tanto no, na extrema Ásia, né, e até na Europa, como a expansão do café influenciou a cultura, né, a leitura, os encontros políticos. A ideia, então, é entender que o país Turquia, ele tem a idade do café, que tem idade territorial brasileira.
Professora, quais as semelhanças e diferenças no desenvolvimento econômico e cultural influenciado pelo café nesses países, tendo como destaque a nossa cidade aqui de Ribeirão?
Então, esta pergunta é muito interessante, porque, Gabriel, eu tenho uma parte do livro, na página 146, para quem terá acesso, eu tenho o ponto 4.2, que diz sobre a cidade do café no imaginário popular, né? Quer dizer, quando você formula essa pesquisa, instiga também a nós compararmos as cidades, né? Será que aquela cidade, Istambul, tem a mesma proporção de significações de café ou nas dimensões da cultura, né? Os casamentos, por exemplo, na Turquia, estão muito relacionados ao café, né? Tem uma literatura brasileira poderosa em relação ao café, a musicalidade nossa no campo, né? Então, o que eu tentei fazer justamente é organizar esse grande universo de semelhanças e de diferenças, né? Claro que não se esgota, porque, como diz Fernando Brodel, é um desafio, né, estudar o café, porque ele é uma história de longa duração. É por isso que precisa de método, né? Então eu ensino um pouco a entender essa universalidade e quais os recortes a gente pode se arriscar, se aventurar a fazer, né? Então realmente viajar e fazer uma pesquisa de campo empírica nos dá mais, no meu entendimento, dá um mais entendimento, compreensão dos enlaces e semelhanças, né? E diferenças dessas culturas e como elas se sedimentam, né, a comunicação e se estruturaram com as suas próprias identidades, né?
Professora, me conta um pouquinho, então, como que vai ser esse lançamento?
Sobre o lançamento, nós podemos dizer que será um marco, né, na história da biblioteconomia e ciência da informação aqui do campus, por estar também participando da reinauguração da biblioteca, né? Para nós, para mim, particularmente, é um orgulho muito grande. Então, estou tendo apoio dos alunos do BCI, né? Biblioteconomia e Ciência e Informação, porque agora nós estamos realizando a semana do curso e terminará, se encerrará com este evento do lançamento do meu livro, né? Os Corredores do Café na Dimensão Virtual, Leitura e Interpretação Social. Né? É um livro que tem a vertente didática, acadêmica. Todavia, é muito gostoso. A gente tem relatos, né? Quer dizer, eu demonstro aqui as formas de organização espacial no plantio do café, né? As regiões na Etiópia, o sudeste da África, como se dá essas questões simbólicas, os períodos históricos, enfim. É muito estimulante, eu achei, né, fazer este livro e espero que tenha conseguido, né, uma comunicação desta fabulosa história que é o café no mundo, né, parcialmente, porque ele não se acaba. Muito obrigada, Rádio USP, um grande abraço.
Muito obrigado, professora. Eu conversei com a professora Silvia Espírito Santo, que lança amanhã o livro Os Corredores do Café na Dimensão Virtual, Leitura e Interpretação Social. Esse lançamento acontece na Biblioteca Central aqui do campus da USP e tem o apoio da FAPESP. Lembrando que o livro foi lançado pela editora Apres.
Cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor do cafezal. Era florada, lindo véu de branca renda, estendeu sobre a fazenda, qual manto nupcial. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor do cafezal. Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, mora a flor e nasce o fruto no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, mora amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Lindo véu de branca renda se estendeu sobre a fazenda, qual manto nupcial. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, meu cafezal em flor, tanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Para começar a programação de hoje, o Sesc apresenta o show Flan Noir, da Orquestra Feminina de Tango. A orquestra é composta apenas por mulheres, sendo elas argentinas e francesas. No repertório, tangos vigorosamente contemporâneos, que se destacam do tango tradicional e, né, ou o tango eletro. O show é indicado para maiores de 16 anos, será às 8 horas da noite no Teatro Pedro II. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Sesc ou na bilheteria do Teatro Pedro II. Você escolhe aí o que for mais fácil para você, se bem que a distância do Sesc para o Pedro II é 1-2 quarteirões, assim, é bem tranquilo.
Vamos ao teatro?
O Sesc também traz teatro hoje para Ribeirão Preto. É a peça memorável, a Histórias Notáveis, com o grupo Palhaços Sem Fronteiras. O espetáculo é um convite às crianças, né? Crianças de todas as idades, de 3 a 80 anos, né? Para que conheçam os Palhaços Sem Fronteiras e revivam momentos mágicos da trajetória do grupo. Então, por meio de palhaçaria e da ludicidade, o espetáculo conta, canta e retrata as ações dos Palhaços Sem Fronteiras e suas aventuras vividas em áreas de risco e de instabilidade. A peça de teatro será às 8 horas da noite no Teatro Santa Rosa. Teatro Santa Rosa é Praça Rotary Clube 325, na City Ribeirão. Já no Teatro Municipal, hoje acontece o espetáculo Tribo de Gade, 12 anos, com o coral Tribo de Gade. Através da música e através do poder transformador da arte, promete uma apresentação inesquecível, onde música, teatro e simbolismo se entrelaçam para contar uma história de superação, esperança e amor. E a gente faz uma pausinha para escutar Legião Urbana, 1965, Duas Tribos.
Express Cultura.
Voltando com o Express Cultura, vamos falar da Biblioteca Sinhá Junqueira. Lá tem atividade do projeto Fala Memo, realizada pelo Cria CC, que hoje convida o rapper e artista musical Coruja BC1. O projeto é um quadro de entrevista com artistas brasileiros que contradizem, né, através de seu trabalho, o ditado popular, mostrando que santo de casa também faz milagres. A atividade é gratuita, será às 7h30 da noite, na Biblioteca Sinhá Junqueira, Rua Duque de Caxias, 547. Já no SESI tem o show Obrigado João, com Piquete, Carlito Rodrigues, Duda Lazzarini e Vanderlei Henrique. O show traz uma abordagem pessoal, porém respeitosa, da obra do artista João Bosco, que há 50 anos vem nos conduzindo, né, por diversos caminhos da música popular brasileira. Em produções musicais exuberantes, né, e em grandes shows, né, toda essa obra do João Bosco será resumido e apresentado aí pelo esse grupo formado pelo Piquetti, o Duda Lazzarini e o Vanderlei Henrique. No repertório, composições emblemáticas que ainda reverberam, né, nos dias atuais, como as cultuadas Bêbado Equilibrista, O Mestre Sala dos Mares e diversas outras, né? João Bosco, que tem aí uma carreira de diversos sucessos, né? Vale a pena você ir, né? E é uma aula de violão, né? Escutar as composições do João Bosco. Show é gratuito, será às 7h30 da noite, na Praça de Eventos do SESI, né? Na Castelo Branco, Rua Arthur José Suzana, número 121, Jardim Castelo Branco. Se você quiser reservar seus ingressos, né, para garantir a sua presença, entra no site sesesp.org.br. Lá você seleciona a opção Meu SESI e faz a sua reserva. Continuando no SESI, tem exposição também Terra, Terreno, Território, da artista Dani Sandrini, né? Essa exposição que está na sua última semana. Na exposição, o artista utiliza duas técnicas de impressão do século XIX para propor uma reflexão sobre como é ser indígena em grandes cidades no século XXI. As imagens foram captadas pela Dani Sandrini durante o ano de 2019 na Grande São Paulo, em aldeias indígenas, onde predomina a etnia Guarani, e também no contexto urbano, que abriga aproximadamente 53 etnias indígenas. Né, muita coisa, eu não sabia que tinha uma diversidade tão grande assim no estado de São Paulo e na Grande São Paulo, né? A exposição está aberta para visitação até domingo, dia 29, domingo agora, né? Das 11 às 5 horas da tarde, no foyer do Teatro do SESI, né? O Teatro do SESI, que fica na rua João Inachite, número 20, no Jardim Castelo Branco, é exatamente atrás do SESI, né? Tem a entrada principal do SESI, exatamente atrás dela.
Que tal um cinema?
E a Casa Belas Artes divulgou seus novos filmes, que ficarão em cartaz até domingo. O primeiro dele é Prisão nos Andes, do diretor Felipe Carmona. O longa é um impactante drama baseado em uma história real que chocou o Chile. O filme retrata a vida de 5 dos mais cruéis torturadores da ditadura de Pinochet, que cumprem penas em uma prisão luxuosa localizada aos pés das Cordilheiras dos Andes. A exibição do filme é indicada para maiores de 16 anos, será às 2 da tarde de hoje, né? De hoje, na verdade, de hoje amanhã, né? Sábado e domingo, na Casa Belas Artes. Além disso, a casa exibe também o filme A Estranha Comédia da Vida, do diretor Roberto Andó. O longa se passa em 1920 e acompanha a trama de Sebastiano Vela Onofrio Principato, uma dupla de ator... Sebastiano Vela e Onofrio Principato. Então, essa dupla de atores ensaiando um novo espetáculo com sua equipe de artistas amadores. Enquanto isso, o dramaturgo Luigi Pirandello viaja pela Sicília enquanto tenta encontrar uma forma de contornar uma grande crise criativa. Esse filme é indicado para maiores de 12 anos, né? Será exibido então às 7 horas da noite na Casa Belas Artes. Pessoal, eu agradeço a todos, né? Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Espero que vocês possam curtir as dicas culturais de hoje. Lembrando que amanhã a gente faz aquele Express Cultura especial, né, com hoje, amanhã e depois. Então hoje, sexta, sábado e domingo, né? Então o Express de sexta-feira especial com as dicas de sexta, sábado e domingo. Espero que vocês tenham uma ótima tarde. Vou deixar vocês com a linda voz de Almir Sater tocando em frente.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pôr. pensar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Express Cultura.